Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, São Paulo.
E eu sou o pastor André, distrital de Guape, São Paulo.
Tá na hora da gente conseguir uns participantes de fora de São Paulo? É, Júnior, tá na hora de a gente chamar representantes, pastores representantes de outros estados do Brasil para compor o Biblecast aqui, né?
É verdade. Só tem pastor de São Paulo, né?
É.
Apesar que hoje temos um do Japão, né?
É verdade. Temos o Japão. Falando nisso, o pastor Flávio Nahara tem que fazer um tema conosco.
Isso mesmo. Mas já combinamos já com o pastor representando o estado de Goiás?
Isso.
É Goiás, né?
Goiás.
Pastor Washington Silva.
É. Depois dessa viagem que a gente vai fazer agora para o encontro de pastores, a gente vai voltar com contato.
Isso mesmo. Nós vamos fazer até com o pastor da Bolívia.
Da Bolívia. Muito bem, Biblecast número 41, Júnior.
Estamos aí, firmes, semana após semana, novamente. I am sinking in a river that is raging. I am drowning, will I ever rise to breathe again?
Bem, Biblecast número 41, terminada está a série Fator Melquisedeque, pareceu que nunca ia acabar, né?
Não, essa foi a mais longa série.
É, de tempo e de...
De tempo.
É, de tempo, que a gente já teve outra de quatro, né?
Foi de tempo.
De tempo. Quatro. Começamos ano passado, terminamos esse ano.
É, foi.
E agora nós estamos dando um break em séries, né? Dá um tempinho, daqui a pouco a gente volta com uma série nova. E vamos falar hoje de um assunto polêmico, Júnior. Nossa, faz tempo que a gente não pega um assunto polêmico, hein?
Qual é o título de hoje, Diego?
O título de hoje é Lançados para Fora.
Com o tema Disciplina Eclesiástica.
Exatamente, a gente vai falar daquele assunto melindroso. Estamos, nesse momento, treinando nossos passos ninjas para andarmos sobre ovos, nesse momento.
Oi. E hoje, a participação especialíssima de Pastor André.
Oi!
Olha aí,
Pastor André.
Tivemos que chamar um ordenado para participar desse bagulho.
Não, pela primeira vez... Um pastor do podcast que um dia já fez sem ordenar, agora faz ordenado.
É verdade. Pastor mesmo, hein? Pastor.
Foi bom, né? Aquela vez, sem ordenado, eu toquei até o Eric Clapton, rapaz. Dessa vez eu vou ficar mais tranquilo.
É verdade. Foi, é verdade. Nós que somos desordenados, né?
A gente fica tímido aqui. Mas pastor André não tem mais timidez. Pastor André... Fala mesmo. Nós estamos aqui para falar daquele assunto que é complicado, daquele assunto que assombra as comissões de igreja. Disciplina eclesiástica.
Ok, a pergunta é, Diego, quando a pessoa é removida da igreja, o nome dela é removido do livro da vida?
Tempo! Pastor André, o senhor que já é ordenado...
Muito bem.
Bate a pergunta.
Tempo.
Pastor André, quando a pessoa tem um nome na igreja, mas não frequenta mais, enquanto ela não é removida, a maldição de Acã cai sobre a igreja?
Tempo!
É necessário, pastor Diego, que a pessoa seja sumariamente exposta para que fique claro para os outros. Não se deve ter o mesmo comportamento. Estas e outras questões do Biblecast de hoje.
Não,
Lançados para Fora, Júnior. Esse título nos remete ao quê? Lançados para fora.
Esse título nos leva a 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 5. André.
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido-vos, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Até, olha só, Paulo diz que o transgressor deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Por isso, o título de hoje é Lançados para Fora. Para ficar mais ameno, para não colocar entregue a Satanás.
É.
Né?
É.
Então, vem daí.
Então, é por isso que é Lançados para Fora, porque a gente não queria falar entregue a Satanás, que é muito duro, né? Esse termo representa bem o que acontece, Júnior. Porque você sabe que uma vez eu ouvi uma frase que me estremeceu. Eu ouvi uma frase que dizia assim: a igreja é o único exército que lança fora os seus feridos. Acho que eu já usei ela aqui no Biblecast.
Usou mesmo.
Usei, é. E é isso que acontece. Então, lançados fora é o que sente a pessoa que é lançada fora, que é disciplinada. Ela sente que ela foi lançada fora. E quem tá dentro e tá disciplinando alguém, sente que está lançando alguém fora realmente. Mas qual que é o princípio por trás dessa atitude? O que é que rege a disciplina eclesiástica? Qual é o espírito da lei na disciplina eclesiástica? Esse é o objetivo desse Biblecast.
Ok, é isso mesmo. Diego, 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, diz assim, ó, confirmando o nosso título de Coríntios, tá? O texto de Coríntios, diz assim: e dentre esses que contam, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Ou seja, a primeira constatação é que disciplina eclesiástica é bíblica.
É, ela foi praticada pelos apóstolos.
Ela é bíblica, ou seja, e o interessante aqui do texto é que Paulo fala que vai entregar o camarada para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Então, o objetivo da disciplina eclesiástica é salvação.
Exatamente, esse é o objetivo dela. Peraí,
e, então... é salvação daquele que está sendo disciplinado. E não salvação da igreja, retirando aquele que cometeu um erro.
Opa! Primeiro, então, primeiro princípio que a gente está tirando dessa história é que a disciplina não é para a salvação da igreja. Ou seja, não estamos tentando limpar a igreja de uma sujeira.
É nesse sentido. É a salvação da igreja, não nesse sentido de limpar a igreja.
Seguinte, ó, esse caso do capítulo 5 aí, havia um problema, o problema mais sério que existia ali era a questão sexual. E aí Paulo faz uma divisão bem clara entre a aprovação e desaprovação de Deus, entre a questão da santidade e a condenação infinita do pecado. Porque uma coisa é você estar salvo, uma coisa é que o pecado é condenado. Uhum. E essa condenação do pecado tem uma consequência.
Uhum.
E aí ele trabalha com essa consequência da questão da de ser lançado para fora, né? Ou até pegar uma palavra que é meio uma palavra que é excomungado, talvez. Acho que é meio católica essa palavra, né?
É, totalmente.
Mas essa é mais ou menos a ideia, né?
Tirado da comunhão. Excomungado.
Agora, exatamente. Agora, esse tirado da comunhão é que é o seguinte. As atitudes que eles estavam tendo eram atitudes condizentes com o mundo. Então, se o cara tá no mundo, ele tem que viver no mundo. Ele não pode viver dentro da igreja e fazer as coisas no mundo. Nesse sentido aqui, com relação aos atos sexuais ilícitos, né?
Uhum.
Que ele tava tratando. Então, quer dizer, você tá dentro da igreja, mas você tá nas suas atitudes fora da igreja. O que te dá a condição total de ir fora da igreja mesmo. E você só vai ter consciência de que você precisa estar salvo quando você está fora.
Mas aí eu acho que existem dois casos, você está citando um deles. Um dos casos é quando a pessoa ela está fora da igreja mesmo e está indo à igreja. Por exemplo, o cara está indo à igreja, mas ele vai pro pagode, ele bebe, ele fuma, ele, uhum, ele usa droga, ele faz sexo, não nessa ordem, não nessa intensidade, não nessa quantidade, mas entendeu? O clima, o espírito dele ele tá fora da igreja, mas só vai pra igreja nos dias de culto. Então esse é um personagem. O outro personagem que existe é aquele que tá na igreja, faz as coisas da igreja, mas escapole numa coisa bem feia, vamos supor, engravidou a namorada e agora ele precisa passar pela disciplina eclesiástica. Então acho que tem esses dois lados. Realmente, esse que você está citando aí é uma questão de coerência à disciplina eclesiástica. Ela é um ajuste de contas. Uhum. É um ajuste de... Nem vou dizer de contas, um ajuste da realidade mesmo. O que você é? Você não é cristão. Então, vamos deixar isso bem claro. Mas tem o caso do cristão, que quer ser cristão, que faz tudo para ser cristão, mas deu errado, pecou. E foi um pecado daqueles que estão na lista dos pecados que vão para...
Caso próprio para a igreja.
Isso, que vão para a disciplina eclesiástica. Então, inclusive, vamos discutir isso. Quais são os pecados? Por que mentir?
E orgulho?
Não é? Orgulho não tira da igreja. Mas sexo fora do casamento tira, por exemplo.
É isso.
Ah, cara, vai falar desse negócio, é um negócio tão complicado, cara, porque aí vira uma hipocrisia tão grande. Porque...
Ué, não deixa virar, não.
Não, porque, exatamente, porque pecado, cara, é pecado. A mesma, porque se você disciplina o cara, porque o cara transgrediu o sábado, mas você não disciplina o cara porque ele tá falando mal do irmão dele, cara, aí é hipócrita.
Não, acho que não.
Não, porque a disciplina não é a disciplina de Deus, a disciplina da igreja.
É.
Só se a gente confunde a disciplina da igreja com a disciplina de Deus. A da igreja é a disciplina que é público. Porque não é. É disciplina de Deus.
É uma disciplina social.
Social, é só ali. Não é só. A gente não disciplina o grupo porque não é nosso alçado, não é da nossa conta. Deus fala, sou eu que resolvo, na verdade, todas as disciplinas. Por exemplo, quando a gente disciplina alguém que adulterou, se ele pediu perdão na hora, lá depois, logo depois do adultério, ele está perdoado por Deus. E a gente vai disciplinar ainda.
Exatamente. Essa questão que você perguntou, porque nesse sentido, o cara pode ser removido da igreja, mas não, o nome dele não foi removido do livro da vida.
Opa, já achamos uma resposta para uma das perguntas?
Por isso que eu falei, depende da situação, porque pode haver a situação que o nome do cara tenha saído do livro da igreja, também tenha saído do livro da vida.
Pode ser, mas é na grande minoria dos caras.
A gente não tem como julgar.
Na verdade, não tem como contar isso. Se sair, saiu, se saiu, saiu, é da nossa conta.
Então, livro da vida do céu. Essa é uma coisa que acontece na Câmara do Coração.
Isso. Então, o livro da vida do céu não é da alçada de nenhum pastor.
Exatamente.
Ninguém.
Então, a disciplina eclesiástica é aplicada, e essa é justamente a história que é colocada aqui em 1 Coríntios capítulo 5. A ideia da disciplina aqui é que a pessoa sinta aversão pelo pecado e a necessidade de voltar à comunhão da igreja.
É isso.
Uhum. Essa é a ideia do capítulo 5, do versículo 1 a 5 aqui.
Isso. Mas olha só, uma coisa, Júnior, olha como é interessante. As pessoas vêm com essa conversa de que pecado não tem tamanho, que pecado é tudo igual... Mas não é assim. Não, tanto não é assim que a disciplina eclesiástica não...
Também é diferente. O tipo de pecado é um tipo de disciplina. Você pode ser disciplinado, você pode ser censurado, você pode ser removido.
Exatamente. E tem pecados que não recebe nenhum dos três.
Exatamente.
Então, assim, existe sim uma graduação. Às vezes falam de consequências. É de consequência, mas como o Júnior bem falou, a disciplina da igreja não é disciplina de Deus. A disciplina de Deus não funciona igual. Então uma pessoa...
E para Deus tem instituído ela dentro da igreja.
Exatamente. Ela instituiu ela dentro da igreja. Então vamos...
É isso, tem que ficar claro, viu? Só é porque dá a impressão de que daí a igreja de Deus não está agindo em nome de Deus.
Não. Negativo. Inclusive,
Não, está agindo em nome de Deus, mas não é a mesma coisa.
Não.
Não está agindo como se fosse Deus. A igreja católica age como se fosse Deus.
Uhum.
Ela tira do céu e contra o céu.
Uhum.
Não é? E nós somos protestantes por isso. A gente protesta contra isso. Se a igreja tira do céu, a nossa igreja pode mudar de nome. A igreja católica romana.
Uhum. Sim, pode.
Exatamente.
Porque essa é a doutrina católica. Que a igreja tira do céu.
É extra ecclesia nulla salus.
Fora da igreja não há salvação.
É.
A verdade é que a pessoa, quando ela está sob disciplina, ela recebe um sinal da igreja de que alguma coisa vai errado na vida espiritual dela. Então, o objetivo, eu acho que isso que é o principal aqui, o objetivo da disciplina não é trazer justiça. Porque esse é o pensamento da maioria das pessoas. A disciplina é para trazer justiça.
Não traz justiça.
Deus é amor, mas Deus também é justiça. A disciplina é para trazer justiça.
Então, a justiça vai ser colocada quando Cristo voltar.
Disciplina, então, exatamente. Deus pertence à vingança de Deus. Então, assim, a disciplina ela não é para justiça, ela é para salvação.
Eu acho o grande problema que deve acontecer, talvez, na maioria das comissões e na maioria da cabeça dos irmãos, é que os irmãos saem caçando a cabeça dos outros irmãos, porque trouxe o próprio à igreja e tem que puni-lo por causa disso.
É a ideia da tal da justiça, a gente quer justiça para os outros.
Mas esse pensamento, ele vai totalmente contra a ideia bíblica.
Isso.
Porque pare e pensa uma coisa, Cristo diz que veio buscar e salvar o perdido. Então, se Cristo veio buscar e salvar o perdido, hoje você pode estar salvo, amanhã não, amanhã você pode se perder. Então, se amanhã você vai se perder, você entrou na condição de perdido, e você voltou-se de novo a ser o objetivo, o alvo da redenção de Cristo. Então, o que você tem que entender é que o pecado traz a consequência, e você tem que entender que aquilo foi incorreto, que aquilo tem uma consequência negativa, e que você precisa voltar para os braços de Cristo de novo.
Exatamente. É por isso que Romanos 11, que é o capítulo que trata da queda de Israel e da restauração de Israel, que foi estudado no último Biblecast, você encontra o versículo 30 e 31 que diz assim, Paulo fala, porque assim como vós também, outrora, está falando para os gentios, fostes desobedientes a Deus, foram pagãos, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, dos judeus, assim também estes, judeus, agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então, qual que é o objetivo de colocá-los à parte, de lançá-los fora, é para que eles alcancem a misericórdia. E a verdade é que muita gente só vai perceber as coisas erradas que está fazendo quando tomar uma pancada. Sim. Então, a disciplina eclesiástica, ela não é um castigo jurídico. Fez tal coisa tantos meses, fez tal coisa tantas horas, tanto tempo fora da igreja. Não é, a ideia não é essa, não é isso que importa.
Quando não é um processo penal.
Quando a comissão senta e vai decidir quantos meses uma pessoa vai receber de disciplina, ela não tem que pensar o que é justo de acordo com aquilo que ela fez. Ela tem que pensar assim, ó, quanto tempo essa pessoa vai precisar para entender o que ela fez e voltar para a igreja.
Exatamente. Agora, isso só vai acontecer, pastor, quando a pessoa que for para a comissão da igreja, for lá e sentar com esse camarada, conversar com ele, visitá-lo, ouvir o que está acontecendo, se condoer pela situação dele. Aí nós não temos a condição de ter uma comissão espiritual. Agora, enquanto as pessoas chegam aí e ouvi dizer, falaram que vi, eu vi o camarada fazer.
Nossa.
Não é o caso? Tá tudo errado.
Eu ouvi dizer é terrível. Porque o irmão muito malandro quer resolver um problema que ele acha que é dos outros, que não é nem dele, não é nem da vida dele, mas ele ficou sabendo que o fulano tá fazendo a coisa errada. Aí o irmão malandro, em vez dele pegar e fazer o que Mateus 18 diz, ele pega e chega pro pastor e fala, ó, ouvi falar que fulano tá fazendo tal coisa. Então ele pega o problema e passa pro pastor e fala assim, ó, pastor, o senhor tem que resolver, tem um problema aqui.
Exatamente.
Assim que funciona.
Exatamente. O processo tá errado, tá inadequado.
O que diz Mateus 18, gente? Vamos lá para Mateus 18, então.
Vamos lá. Antes de ler Mateus 18, isso aí que vocês estão falando é importante. O que gera isso aí que você está falando, Jair, é o seguinte. Quando acontece uma coisa errada, porque a natureza do povo, do mundo, das pessoas, é assim. Se ele é tratado com injustiça, busca tratar os outros com injustiça. Cristo falou assim, ó, do jeito que você julgar, você vai ser julgado, né?
Uhum.
Na verdade, Cristo está dizendo assim, ó, se você tratar uma pessoa com rispidez, ela passa a tratar os outros com rispidez também.
Uhum.
Aí você gera um círculo de pessoas na igreja querendo ver o mal dos outros, porque trataram ela mal.
Uhum.
É isso mesmo.
Você entende? Ela foi tratada mal, por exemplo, foi tratada mal.
Eu entendo.
Ou ela, sei lá, disciplinaram ela porque ela cometeu qualquer erro.
Ou
ela
alguém da família dela.
Isso, ela fica esperando esse erro acontecer com outra pessoa, pra essa pessoa também ser punida. O que fizeram comigo, tem que fazer com outro.
Isso.
Entende?
Entendo.
Mas aí o espírito cristão passou longe desse lugar, né?
Não. Mas o espírito cristão tá passando longe há muito tempo das igrejas, nesse sentido.
Esse é o problema, porque nós somos o povo remanescente. Nós queremos ver Jesus voltar. E nós não conseguimos amar nem o nosso irmão que senta no mesmo banco de igreja que a gente, nós estamos mal.
Claro. Então, o primeiro ponto é o seguinte, disciplina eclesiástica é bíblica, correto?
Correto.
Certo.
Então vamos para o segundo ponto, como ela deve ser aplicada? Mateus 18. E o terceiro ponto é em que caso, tá?
Que vai explicar por que você, que fica sabendo da vida de alguém, não tem que procurar o pastor para falar disso.
Ok.
Vamos lá.
Mateus 18, verso 18.
De 15 a 18.
Lerei. Assim, ó, se teu irmão pecar, vai arguí-lo. O que seria arguí-lo, Diego?
Vai perguntá-lo. Vai conversar com ele.
Conversar com ele.
Vai arguí-lo.
que...
Entre ti e ele só.
Em que...
Ó, percebeu? Que coisa interessante. Certo? Vai falar com ele só você. Se... Olha o que ele diz aqui, ó. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Assunto encerrado, diz a Bíblia.
Acabou.
Correto?
Peraí. Quer dizer que se ele falar assim pra você... Nossa, eu fiz mesmo. Eu tava errado. Nossa, como eu falhei. Você não sabe como eu fico me remoendo. Jesus já... Jesus está tocando meu coração aqui, meu. Nossa, fiz tudo errado, desculpa, nossa. Ora comigo, irmão.
E
se ele fizer isso, acabou? Não tem comissão?
Lógico que acabou. Ele disse, ganhaste o teu irmão.
Olha aí, acabou. Não precisa levar para comissão, para o pastor, para ninguém.
Não, lógico que não.
Vamos lá, continua.
É pecado isso aqui, viu?
É pecado levar, né? É pecado
contar. É pecado. Se você contar, você está pecando, olha só. Se, porém, não te ouvir, aí leva para a comissão, né?
Não, ainda não.
Não. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo primeiro duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Aí você chama o pastor. Ok?
Ok.
Uhum. Pode chamar o pastor, que não é público ainda.
Não é público ainda, hein?
Contou o pastor. Se quer contar para o pastor direto, não tem nenhum problema. O pastor não vai ficar levando o caso seu para a comissão. O pastor não faz isso. 17, né? Verso 17. Terceiro versículo. Aí, muito bem. Se levou o pastor resolvido, ganhaste o teu irmão. Ok?
Uhum.
Se ele não os atender, dize-o à igreja. Esse dízio à igreja aqui, esse dízio à igreja, o André e Diego, na minha cabeça, não é falar para a comissão da igreja ainda. Na minha opinião, o que eu aprendi com o pastor que me ensinou, não é a comissão da igreja ainda. Esse dízio à igreja é assim, ó, percebeu? Você já levou uma pessoa, você já levou mais duas e não resolveu. Agora conta para a igreja. O que a igreja vai fazer? A igreja vai um batalhão falar com ele. Vai fazer serenata, entendeu?
Entendi.
Vai lutar, vai visitar. A igreja, não é conta para a igreja, não é para a igreja apedrejar. É para a igreja abraçar.
É para salvar.
Diz a igreja, não é?
Uhum.
E aí a igreja fala assim... Era para a igreja, na hora de uma comissão, ali na hora que leram na frente uma remoção, o que Deus queria que a igreja falasse assim: vocês nem contaram para nós, para a gente poder visitar, para a gente poder abraçar, fazer uma serenata, ver se vocês voltaram para a igreja. Vocês não fizeram isso. Diego, na minha opinião, lá no Antigo Testamento, Deus tinha umas censuras lá que eram barra pesada.
Certo, é verdade.
Por exemplo, lá não removia da igreja, lá apedrejava.
É, matava mesmo.
Eu acho que quando Deus mandou apedrejar, ele queria gerar o seguinte sentimento naquele que estava disciplinando. Era para as pessoas pegarem a pedra na mão e falar assim, e chorar desesperado, falando, Deus, nós não vamos fazer isso. Isso é muito terrível. Deus criou algo terrível, entendeu? Para causar um choque.
Uhum. Porque aquilo era uma lição sendo dada.
Eu acho que era para Deus falar assim, não, era para você ver o quão terrível é o pecado, e era para os membros da igreja chorarem, Diego, falar assim, eu não vou tacar as pedras de jeito nenhum, vamos dar um jeito de perdoá-lo. Mas o que aconteceu, gente?
O pessoal gostou de tacar uma pedra.
O povo catou a pedra, mas com gosto. Ele falou, vamos tacar a pedra mesmo. Gente, Deus deu olhada e falou assim, não, gente, eu falei pra apedrejar, era pra causar horror, era pra causar espanto, pra vocês nunca mais cometerem esse erro, nunca mais você ia educar o filho e falar assim, filho, você não faça isso, eu nunca tô pegando uma pedra contra você, nunca. Deus queria que acontecesse isso, mas não, simplesmente, eles queriam é tacar a pedra mesmo. Que esse não seja o seu sentimento. Você que é membro de comissão de igreja, você que faz parte da liderança da igreja, que você não pegue a pedra com gosto.
É, eu ofereço uma resposta aqui, pastor Júnior.
Vai.
Pedras pelos cravos.
Os cravos na sua própria mão, né?
Exatamente.
Isso mesmo. Era assim que Deus queria. Então, diz a igreja. Por quê? Porque a igreja aqui no verso 17, ela está sendo colocada como agente de salvação também,
uhum.
E não de julgamento. Olha lá, e se recusar ouvir também a igreja, a comissão não conversa com ninguém.
Uhum.
Se recusar ouvir também a igreja, entende-se que a igreja foi tentar falar também, amigo, abraçou, etc. Aí sim, considera o gentil e publicano.
Olha só, considera o gentil e publicano.
Aí
fora da igreja, pagão, pagão, e não é só pagão, mas como pecador publicano.
Isso.
Né? Olha, então, olha só a ideia que a Bíblia está passando. É assim, ó, eu cometi um pecado, aí veio um irmão falar comigo, eu falei, sai daqui, irmão, não quero saber. Aí o irmão foi, chamou o pastor, ou chamou outra pessoa, aí vieram conversar comigo de novo, falar, meu, você está errado e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, não acho que eu estou errado, eu estou certo. Aí vai, chama a igreja, fala, igreja, vamos lá ajudar a salvar ele. Aí vem a igreja querendo me salvar, faz bolinho, vem na minha casa, faz Santa
Zé.
Faz Santa Zé, não, faz pôr do sol comigo,
pôr
pequeno
do sol, grupo. Isso.
Aí me abraça, me diz que me ama, eu falo, eu não gosto de vocês. Chega. Aí nesse caso,
só nesse caso,
uma questão de coerência se dirá, é pagão e publicano.
É, fala assim, ó, como é que você vai considerar a gente publicano, não é? Ele não vai considerando assim do seu jeito, não. O verso 18 explica como é que você vai fazer para considerar a pessoa gentil publicana. Agora é a comissão da igreja.
Como se faz? Vai.
O verso 18 diz assim...
Então, peraí, veja que o clima de exclusão é um clima totalmente diferente daquele clima do cara que fez, que sabe que tá errado, que assume que tá errado, que quer mudar.
É isso.
É totalmente
aí
diferente.
Veja, é totalmente diferente. Agora, em vez... Se ele mudou, que mudar é diferente. Agora só o verso 18. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus está dizendo assim, hein? Continuando, 19. Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordares a respeito de qualquer coisa, agora é a comissão, entendeu?
Uhum.
Que porventura pedirem, serias concedido por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O verso 18, Deus está falando assim, você vai considerar gentil e publicano, mas com muito cuidado, filho, porque se você fizer errado... E ele se afastar da igreja. Saiba que se você ligar na terra, você fez ele sair da igreja, liga no céu, filho. Pode ser que ele não volte nunca mais. E a culpa é sua. Então, na hora de você considerar gentil e publicano, você faz isso com muito carinho. Você reúne uma comissão de dois ou três, trata com carinho. Não é? Não vai sair virando as costas para a pessoa. Porque senão ela pode não voltar mais. Uhum. E aí, o que você ligou na terra, que foi a disciplina, vai ser ligado no céu. Esse verso 18 não quer dizer que removeu na terra, removeu no céu. É a igreja católica que reinterpreta esse texto assim, ok? Se você acha que removeu da terra, removeu do céu, parabéns. O seu líder é outro, não creio. Olha só, Diego, o pastor André já havia citado o texto muito excelente, volume 3, página 200, diz assim, ó, tratando com membros que cometem faltas, o povo de Deus deve seguir estritamente as instruções dadas pelo Salvador no 18º capítulo de Mateus.
Estritamente, ok.
Diz assim, ó, os seres humanos são propriedade de Cristo, resgatados por preço infinito, e estão-lhe vinculados pelo amor que ele e o Pai têm manifestado. Que cuidado devemos por isso exercer em nosso trato recíproco? O homem não tem o direito de suspeitar mal do seu semelhante. Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles, porque assim fazendo, implantam no espírito de outros o fermento do mal. Informações desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidas dos irmãos de um para outro, e praticam-se erros e injustiças pelo único fato de se não estar disposto a obedecer às instruções do Senhor Jesus.
Para. André, você vai ler de novo isso daí. Só que antes eu quero comentar um negócio. Júnior, o texto falou que a gente não tem o direito de suspeitar.
Você viu que maravilha?
Não. É isso que o texto está dizendo?
É.
Não. Olha essa história aqui, então. Um dia um irmão chegou pro pastor e disse assim, pastor, temos que resolver o problema, que é o caso sério do fulaninho.
Certo.
Qual que é o problema do fulaninho? O problema do fulaninho é que ele mora em frente à minha casa. E o meu apartamento. E eu tenho visto que o carro da namorada dele tem dormido na garagem do carro dele.
Uhum, ok.
Olha a situação. O irmão trouxe até o pastor a situação para o pastor resolver, certo? Mas sim. O que diz o texto de Mateus 18?
Ele devia ter ido lá falar com ele.
Mas perguntar para ele.
Isso, é. Mas o irmão tem coragem de fazer isso?
Não tem.
Eles não têm coragem.
Ó, tá pecando se não tem coragem. Eu vou ser claro aqui, tá pecando.
Não, exatamente. Aí é a hipocrisia da religião.
Olha só, ele White fala que ele não tem o direito de suspeitar. O cara tá suspeitadíssimo. Ele viu, ele já acha que é. E aí, em vez dele... Ele já suspeitou, já cometeu o erro. E ele não vai conversar com o cara, que é o que diz a Bíblia.
E, pastor Diego, deixa eu fazer uma pergunta.
Você vai com a menina, não tem garagem na casa dela, e você tá guardando o carro ali. Que
exatamente.
É muito provável que seja isso.
Sabe qual era a história? O carro dele quebrou e ele precisava trabalhar, ele pegou emprestado o carro da namorada. O
carro dela.
É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O camarada que pensa no negócio dele, desse, ele está mais preocupado com quem? Com a pessoa ou com a igreja?
É, com a igreja.
Nossa, agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a igreja?
É, a igreja sou eu.
Então, tá tudo errado.
Tá tudo errado mesmo.
Então, assim, a pessoa se preocupa com a igreja e se esquece que a igreja são os filhos de Deus. Então, a pessoa já está preocupada em levar aquela pessoa, se de fato aconteceu mesmo, vamos imaginar que a história fosse verídica mesmo, no sentido de o camarada estava lá fornicando com a namorada.
Isso.
Ele devia ir lá e conversar com ele. Tá acontecendo alguma coisa? Porque na minha mente, tá passando, é que as pessoas não têm coragem de serem verdadeiras.
Não tem, e aí elas querem fazer justiça com a igreja, com a máquina da igreja.
Se tiver acontecido alguma coisa mesmo entre o casal de namorado lá, uhum, a Bíblia diz assim: puxa, rapaz, você tem que falar com amor. Puxa, você não quer parar, não é bom isso. Se ele falar, bom, parei, ganhaste o teu irmão.
Acabou ali, não tem que levar pra lugar nenhum.
Então eu quero fazer um desafio pra quem tá ouvindo o Biblecast hoje: sair da mediocridade da religião.
Em nome de Jesus.
Deixar de ser um cristão raso. Porque a gente acha que essas nossas regrinhas de estar certo e errado, pune ou não pune, vai resolver o problema da salvação das pessoas. Quando, pelo contrário, esse tipo de atitude está tirando pessoas do céu. Quantas pessoas já você conhece que aconteceu justamente isso? Você levantou um falso testemunho com relação à pessoa, comentou com outras pessoas: ah lá, o camarada tá levando a namorada pra cama. E na realidade não tinha nada a ver com isso.
E na verdade você é o pecador.
Exatamente.
Com a boca grande.
Aí a pessoa descobre que estão falando mal dela e ela vai pensar assim: puxa, estou numa igreja que os meus próprios irmãos falam de mim pelas costas. Então, é muito complicado isso. A gente tá tirando pessoas da igreja por deixar de ser cristãos.
Não, aquilo que o Júnior falou é perfeito. A igreja tinha que falar assim: não, mas vocês fizeram de tudo. Sabe, quando a comissão lê a ata: nossa, fulano, vocês já fizeram de tudo pra salvar ele? E ninguém me falou, e sabe, esse interesse pelas almas a gente não tem. Pra converter uma pessoa, a gente faz todo um escarcéu, todo um malabarismo, e aciona um monte de pessoas, e aciona pessoas para ajudar, pessoas para atender, pessoas para serem amigas, o pastor para ir visitar, aciona tudo para a pessoa entrar na igreja. Mas para sair na igreja ninguém aciona nada. É o seguinte: eu vi ele entrando com o carro ali naquele lugar, e eu acho que é isso que está acontecendo, e vamos lá, e vamos botar para ferver, botar esses panos limpos, porque o pecado não pode ficar na igreja, e blá 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 blá. E nunca está preocupado com aquela alma. Quando alguém chega para mim e fala assim: ó, você está sabendo do fulano de tal, você viu o que ele fez, o que a gente vai fazer? Eu logo pergunto para baratar o cara o seguinte: você já se preocupou com a salvação dele? Você já amou ele? Você já sentiu o que vai acontecer se ele se perder? Você já buscou fazer de tudo pra salvar ele? Ou você tá aqui só pra fazer justiça?
Olha, agora eu vou dizer uma coisa, viu, pastor? Porque assim, eu lembro de uma aula que você também deve lembrar, você e o Júnior devem lembrar, de que essas pessoas que são muito radicais, geralmente elas têm um problema.
É verdade.
Então assim, os fanáticos radicais, assim, tem as exceções, mas geralmente esses camaradas são problemáticos e tentam achar o erro nos outros. Mas ele às vezes está traindo a mulher, tem vida dupla, sabe, está acessando site pornográfico na internet, esse tipo de coisa. E quando na realidade o outro camarada, que não tem nada a ver com a história, está sendo culpado porque ele é o camarada deturpado. Então essas pessoas que têm esse radicalismo muito forte, eu me preocupo com eles, porque geralmente tem algum problema por trás dessa história.
Você falou um negócio aí, André, que eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Esse povo fanático que fica vendo pecado em tudo, que quer punir, etc., infelizmente, as igrejas, essas pessoas são tidas como pessoas de alto padrão espiritual, essas pessoas são levadas em alta conta, e geralmente são anciãos de igreja, porque as comissões de igreja acham que eles são os defensores da moral e do bom costume, e eles chegam ao primeiro ancião. É geralmente assim.
É, que eu...
Mas a gente não está falando de primeiro ancião só assim, gente.
Exatamente.
Não. Eu estou dizendo que esse povo costuma chegar lá porque a igreja não percebe o que está acontecendo. A igreja acha que são zelosos.
É, eles sempre vão longe mesmo na liderança por causa disso.
Isso. Agora, a Bíblia diz que quem se escandaliza, a Bíblia diz que a gente não deve escandalizar as pessoas, não diz? Todo mundo ama esse texto, não pode causar escândalo, não pode escandalizar, que escandalizou, etc e tal. Ok, né?
Ok.
Só que 1 Coríntios 8, aquele que se escandaliza, a Bíblia chama ele de fraco. ele é fraco. Ele é o irmão fraco de Paulo. O tempo todo, Paulo diz assim, ó, o fraco come legumes. Falando de carne sacrificada aí. Você é fraco, filho, come legumes. Você acha que tem problema, você quer criticar os outros, fica no tudo aí. Mas a Bíblia deixa claro que as pessoas, elas não são zelosas. Elas não deviam chegar no ancionato da igreja. Elas não deviam ser líder de igreja. Elas são fracas na fé. A Bíblia é clara ao afirmar isso.
Agora, só entrando nesse aspecto, não sei se eu vou acabar desfocando um pouco o assunto que a gente está tratando, mas eu tenho um estudo aqui na minha mão que fala sobre a questão da espiritualidade da vida das pessoas. E esse estudo separa a igreja, os membros da igreja, em dois grupos, grupo A e grupo B. Diz o estudo que o grupo A, ele é focado naquele... Ele entende que a pessoa justa é aquele que faz e o injusto é aquele que não faz. Esse é o grupo A. O grupo B entende que o justo é aquele que crê e o injusto é aquele que não crê. E aí no grupo A, que é aquele que acha que o justo é o que faz e que o injusto é o que não faz, você tem, então, o grupo dos legalistas. E o grupo B, que é o justo para ele é aquele quem crê ou o injusto é aquele que não crê, você tem o grupo do liberal, do liberalismo. E aí você pega... Tem uma porção de textos em Mateus, capítulo 5, capítulo 7, os falando justamente desses dois grupos. Mateus 5, 20 diz, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus, falando para os legalistas. E aí diz Mateus capítulo 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, falando então para os liberais. Então eu penso que nós precisamos ter um equilíbrio com relação a isso. Porque nós, quando nós tratamos de disciplina eclesiástica, ou nós pendemos para o liberalismo, ou nós pendemos para o radicalismo. Nós nunca temos uma visão equilibrada, que eu penso que é aquilo que nós estamos tentando passar aqui no Biblecast, que é a visão bíblica da situação. Nesse estudo aqui, falando dessas áreas espirituais, esse estudo demonstra que essas duas áreas tinham que se juntar. Então, diz aqui o resumo do estudo, né? Essas são as áreas da verdadeira espiritualidade. Não são basicamente externas, mas são internas, profundas. E diz o seguinte, a área interior é o primeiro lugar onde perdemos a verdadeira espiritualidade. E o pecaminoso ato exterior é simplesmente o resultado. Então, essas pessoas que muitas vezes levam as pessoas para a comissão da igreja para caçar a cabeça delas, nesse estudo aqui que eu estou dando assim uma breve pincelada, que é um estudo grande, elas estão com problema espiritual. E na realidade, talvez ela esteja com seu nome riscado do livro da vida. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, nós que estamos exercendo a disciplina eclesiástica com o intuito de resgatar, temos que fazer isso conforme a luz bíblica, para que a minha vida espiritual não seja prejudicada, e eu, com aquela intenção de que estou exercendo a justiça de Deus, estou perdendo a salvação de Cristo. Caminho a Cristo, página 32. A irmã diz o seguinte, guardai-vos da procrastinação, não adieis a obra de abandonar os vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Nisto é que milhares e milhares têm errado para sua perda eterna. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo que não é compreendido suficientemente em adiar atender a voz suplicante do Espírito Santo de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. E isso serve para a pessoa que cometeu o pecado e precisa ser disciplinada, e isso serve para as pessoas que estão disciplinando. Porque, às vezes, a pessoa que está disciplinando, como eu disse, é aquela que está longe de Deus.
Perfeito. Agora que a gente está falando de equilíbrio, em momento algum nesse Biblecast, a gente está dizendo que não é para... Que a disciplina eclesiástica está errada e que não é para ter disciplina eclesiástica na igreja. Pelo contrário, nós estamos querendo nortear aqui exatamente como que ela deve ser feita e processada dentro da igreja de Deus. Então, a gente viu aqui as bases, a gente viu como funciona, o que você deve sentir, o que você deve pensar. André, mais uma vez, lê pra gente aquele texto de Ellen White.
Testemunhos Seletos, volume 3, página 200. Tratando com os membros que cometem faltas, o povo de Deus deve seguir estritamente as instruções dadas pelo Salvador no 18º capítulo de Mateus.
A gente fez diferente disso até agora?
Até agora não.
Não, não. Só para deixar claro, vai.
E aí tem o texto, né? E aí ela continua dizendo aqui. Os seres humanos são propriedades de Cristo, resgatados por preço infinito, e estão-lhe vinculados pelo amor que ele e o Pai têm manifestado. Que cuidado devemos, por isso, exercer em nosso trato recíproco? O homem não tem direito de suspeitar mal do seu semelhante.
Peraí, olha só. falou que as pessoas foram compradas com o sangue de Cristo. O valor é do sacrifício do Senhor Jesus. E a gente fala muito disso quando a gente está falando de salvação, né? Quando a gente quer converter as pessoas, a gente fala, mas ele morreu por você. Olha só o sacrifício que ele fez por você, etc e tal. Mas na hora de excluir as pessoas, a gente não pensa nisso.
Eu penso que, em outras palavras, pastor, o que está deixando, tentando deixar claro aqui, o Espírito Profecia e a Bíblia, é: não sente no trono de Deus na hora da disciplina.
Exatamente.
Discipline tendo a consciência de que você também é um pecador.
De acordo com o que a gente lê em Mateus 18, disciplina é o último recurso.
Exatamente.
Vai lá.
Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles. Assim fazendo, implanta no espírito de outros o fermento do mal. Informações desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidas entre os irmãos de um para outro e praticam-se erros e injustiça pelo único fato de não estar disposto a obedecer as instruções do Senhor Jesus. Ou seja, se você não seguir o que nós estamos dizendo aqui no Biblecast, meu amiguinho, você tá mal.
Diego, nesse mesmo detalhe aí, ó.
Vai.
Olha o que eu continuo dizendo, ó. Não conteis a outros o caso de vosso irmão.
Olha, percebi.
Confia-se o caso a uma pessoa, a outra e mais outra. E o mal continua crescendo até que toda a igreja venha sofrer. Resolve o caso entre ti e ele só. Este é o plano divino. Olha só o versículo. Não te apresses a litigiar, para afinal não saberes o que hás de fazer.
Podendo confundir o teu próximo.
Pleiteia a tua causa com teu próximo mesmo, e não descubras o segredo do outro. Olha só, Provérbios 25, 8 e 9. Não tolereis pecado em vosso irmão, mas também não o exponhais ao próprio, com a vergonha, aumentando assim a dificuldade, de sorte que a repreensão pareça vingança. Corrige-o do modo posto, palavra de Deus. Diego, eu vou ler Provérbios 25, verso 2, que diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las.
Olha só.
A glória de Deus é encobrir as coisas. É completamente o contrário do que eu tenho visto. Eu não sei como que é igual. Ubatuba não é assim. E o Ubatuba tem não, também não. Eu cheguei aqui agora.
Também?
Né?
Amém.
Não porque eu cheguei agora e agora vou resolver. Porque eu não vi nada disso acontecer.
Entendi.
Eu cheguei agora.
Eu creio, pastor Júnior, que é uma tendência natural, infelizmente. Até de uma compreensão inadequada com relação à disciplina, porque talvez as pessoas leem até o manual da igreja, leem os conselhos da irmã White, mas muitos deles leem e retêm aquilo que lhe é interessante ou aquilo que eles têm na mente deles ser o correto. Agora eu penso assim: nós pastores temos que de fato orientar a igreja com relação a isso. É muito comum quando você chega no distrito, vem aquela lista. Eu fiquei assustado quando cheguei no meu distrito com a quantidade de pessoas que estavam disciplinadas na igreja. E assim, disciplinou e passam-se anos e não tira da disciplina mais.
Ah, ninguém vai lá fazer bolinho na casa, não.
Pô, disciplinou, jogou pra... Aí volta pro tema do nosso estudo hoje.
É lançado fora.
Exatamente.
Para sempre.
E ninguém pode tocar nela, senão vai ficar imundo a vida toda.
É.
Sabe? Então, assim, é um negócio muito complicado. E aí, justo quando eu cheguei no meu distrito, eu já disse pros irmãos, não me venham com essa história de contar da vida dos outros. Você só vem pra mim e fala assim: pastor, eu já fiz tudo que Mateus 18 disse pra eu fazer e não deu certo. O senhor pode me ajudar? Ok, irmão, vou te ajudar. E um jeito que eu fiz parar a situação foi... Aí os irmãos falei: irmão, é o seguinte, você tá com um problema com o irmão? Tá acontecendo isso com ele? Então tá joia, entra aqui no meu carro e vamos na casa dele conversar com ele. Não, pastor, não vamos fazer isso. Não, irmão, qual é o problema? Você não quer conversar, você não quer ver a salvação dele? Né? Eu queria comentar pro senhor resolver as coisas.
Vou te falar.
Então, é uma coisa, né? Eu acho que muitos cristãos, muitos adventistas, esquecem que a igreja não é feita pelos pastores. A igreja é feita por cada irmão. E cada irmão tem a responsabilidade, se vê alguma coisa acontecendo, de ir ter com seu irmão. Continua dizendo aqui o manual da igreja. Deixa eu voltar aqui, ó. Diz assim, usando o texto de Tiago, capítulo 5, verso 20. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados.
É.
Então essa é a função dos irmãos.
Ah, é pra isso que a gente é irmão. Irmão.
É pra isso. Então veja, primeiro, já vimos que disciplina é bíblica. Segundo, vimos como que essa disciplina deve ser aplicada, com todo carinho e cuidado. Agora, queria saber quais os pecados devem ser disciplinados.
Muito bem, então a gente concorda que tem que ter disciplina também. Ninguém está falando aqui que é para acabar com a disciplina no mundo.
Isso.
A gente tem que ter disciplina. Quais são os que devem ser disciplinados? Na minha opinião, todo aquele pecado que envolve... A disciplina não é só exclusão, né? Temos que diferenciar bem isso.
Não, não tem censura de 1 a 12 meses, ok?
Ok.
A comissão da igreja propõe ali a quantidade de meses... Certo?
Certo.
E a remoção. Na remoção, a pessoa é desligada, ela deixa de ser membro da igreja. E quando voltar, a igreja requer que ela se batize novamente.
Eu acho que todas as censuras devem ser dadas para aqueles pecados que precisam ser sinalizados. Então a pessoa está fazendo uma coisa, está errada, mas ela não percebeu, ou não sabe, ou não entende que está errada. Então a censura vem para dizer, opa, você está errado assim. E a remoção, para mim, são para aqueles pecados que destoam da qualidade de cristãos propositadamente. Então é esses, remoção.
Ok.
E por isso que
não, igreja... há alguns casos que a remoção é direta.
Certo. Uhum.
Entendeu? É, mesmo se não foi propositadamente.
Ok. Como?
O adultério, por exemplo.
É, isso quer dizer. Por isso que a igreja adventista...
Adultério é remoção direta.
É, quando vai ter...
Se não houver casamento, né? Se não houver casamento.
Se não houver casamento, exato. Isso. Não, não. Se não... Ah, é, sim. Entendi. Funicou e não quer casar.
É, pronto o casamento. Não pode querer casar daqui a um ano também. É, funicou, casou. Aí é diferente.
Ok, então só uma questão aqui. É, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, para ter os seus membros batizados, ser aceito no rol de membros da igreja, há uma ficha batismal. E essa ficha, existe ali as doutrinas da igreja.
As regras do clube.
Exatamente, por assim dizer, né? E a pessoa assina essa ficha de que está disposta, por amor a Cristo, a seguir as orientações que são bíblicas, que estão naquela ficha. E quando há uma transgressão de algum preceito bíblico que está naquela ficha, dependendo do caso, a pessoa é censurada, dependendo do caso, ela é removida. Ah, o manual da Igreja Adventista, no página 194 e 195, começa a falar um pouco, então, sobre as razões para a disciplina dos membros. Então diz a número 1, negação da fé nos princípios fundamentais do Evangelho e nas doutrinas básicas da igreja, ou ensino de doutrinas contrárias a eles.
É, ele não é membro da igreja mais, né? Ele não concorda com a doutrina, faz outra pra você.
Exatamente. isso aqui, e você vê, não estava nem falando...
Fica à vontade, a gente fica amigo do mesmo jeito.
É, mas você não quer brincar do mesmo, brincadeira.
Refaz, se você é membro aí da Ku Klux Klan, você quer matar os negros, é a sua fé é essa, então você fica à vontade nela aí, ó. Mas fica lá, não vem querer ser um cara da Ku Klux Klan aqui na Igreja Adventista.
E é bom que essas pessoas vão participar de dois movimentos, da Ku Klux Klan e do movimento que vai tentar tomar a Cidade Santa depois, né?
É, fica lá, fica à vontade lá.
Sabe? Segundo aspecto é violação da lei de Deus, tal como adoração a ídolos, homicídio, roubo, profanação,
tráfico de drogas.
Exatamente, e assim vai embora. Terceiro é transgressão do sétimo mandamento da lei de Deus, que tem a ver com o sábado. O
não, quarto. Adultério.
É, desculpa, do sétimo mandamento, exatamente.
Quebra o vidro pro André!
Quebra o vidro!
Quebra o vidro. Pois é. Eu li sétimo mandamento e lembrei sétimo dia.
Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho do adultério. O adultério a gente costuma remover direto, né?
Uhum.
Tem que ter um detalhe.
Depende,
a disciplina.
Do caso do adultério. Às vezes não. O adultério acontece e a pessoa não é removida.
Peraí, você está falando de adultério que remove direto quando é público, certo?
Exatamente.
Ah, não. É, tudo já passou, vai que ele só aqui agora nós estamos falando.
É, a gente está falando do fim, da última etapa.
Isso, já está todo mundo sabendo. Então veja só. Primeiro.
Só saiu no jornal.
É, o adultério é o seguinte. A disciplina tem uma outra função, além de a igreja poder mostrar a sua desaprovação com o ato. Essa é uma das funções da disciplina. Mas tem outra, da censura, certo?
Certo.
Agora tem uma outra função da censura, que é a seguinte, ou a remoção, é a função de proteger aquele que cometeu, que caiu no erro. Porque a gente está falando que as pessoas têm que amar, mas na prática ninguém ajuda nada.
Certo.
Vão ficar falando de quem caiu, entendeu? Vão ficar falando. Então, a pessoa, quando é removida, ela cessa esse falatório.
Ah, por exemplo, se ela continuasse na igreja e tentasse fazer qualquer coisa na igreja, eu ia falar assim, ó, não, você é o adúltero, o que você tá falando aí?
É excesso falatório. Por exemplo, se ela não é...
Rapaz, olha que coisa impressionante, só cortando. O cultura é falar assim, né, você é um pecador, mas quem tá falando quem é mesmo?
É o diabo. Vamos lá. Então, olha só, quando a pessoa é removida, cessa a conversa. Se ela não é removida, ela entra numa disciplina eterna, porque passa 10 anos, e aí querem dar um cargo para a pessoa, e aí 10 anos depois, vão falar, vão lembrar do que aconteceu.
É verdade, não foi perdoada pelo povo.
É, aí passa 20 anos, aí passa 20 anos, ah, e essa pessoa, vamos eleger para a escola sabatina? Não pode, porque ela vai para o Lutero. Ela fica eternamente censurada.
É.
Então, quando há a remoção fica ali um ano, depois não resolveu, acabou. Assunto encerrado.
Liberdade. Acabou.
Agora tem um segundo aspecto, que o diabo tem colocado uma consciência nas mentes seculares de que a questão errada tem que ser punida. Nós funcionamos assim. Por isso que nós levamos isso para dentro da igreja. Então, quando alguém dentro da igreja cometeu adultério, a cidade toda ficou sabendo, a pessoa que mora na cidade, que não é membro da igreja adventista, vai dizer assim, aquela igreja lá, ó, permite tudo. Então, eu posso ser um adulto e posso ir lá. Então, aí uma pessoa quer vir para a igreja, tem uma vida lá, o cara é casado com duas mulheres, quer se batizar, e você diz para ele, não, você não pode se batizar nesse aspecto. Você tem que regularizar a sua vida, casar com a sua mulher, ter uma mulher só, e aí então você seguir os princípios bíblicos, você se batiza. Dessa pessoa diz, mas por que eu não posso? O membro da tua igreja batizado traiu a outra mulher e ficou por isso mesmo?
Isso, é isso. Dá um monte de problema.
É, lá é bagunçado mesmo. Lá ninguém tá nem aí, não. Então
a remoção ela protege todo mundo. Principalmente o transgressor. Que aí, quando falarem isso, quando esse dono da padaria falou isso pra mim, eu falo, ô dono da padaria, você não tem o direito de falar do irmão da igreja, não, tá tudo removido, tá? Ele já foi removido, tá certo? Ele já não é mais membro, e ele vai se arrepender e vai voltar. Essa funciona. Aí um ano depois, ah, e aquele adultério? Não tem adultério, filho, já arrependeu, tá feliz com a esposa dele, ó, houve perdão lá, tá tudo certo e acabou. É isso, você não tem o direito de ficar falando de membro da igreja assim, não. Não é todo mundo que vem ficar falando. O irmãozinho chega pra nós e fala assim, ah, estão falando dos membros da nossa igreja. Você, irmão, defende o seu irmão. Ele é teu irmão.
É?
Defende. Ele é teu irmão, filho. Defende o teu irmão.
Ponto 4.
Vai.
Transgressões tais como fornicação, promiscuidade, incesto e problemas sexuais. Ponto número 5. Violência física, inclusive violência na família. Então, o marido que bate na mulher.
Ok. Mulher que bate o marido também.
Exatamente. E tem
Lei Maria da Penha.
Exatamente. Número 6. Fraude ou deliberada falsidade no comércio. Número 7. Procedimento desordenado que traga o próprio à igreja. Número 8. Adesão ou participação no movimento ou organização separatista ou desleal. Número 9. Persistente negativa quanto a reconhecer as autoridades da igreja devidamente constituída. Número 10. O uso ou fabricação de venda de bebidas alcoólicas. Número 11. O uso ou fabricação de qualquer tipo de fumo para o consumo humano. 12. Uso indevido ao tráfico de narcotráficos ou outras drogas. E acabou aqui.
Ok. Esses são os atos passíveis de censura e remoção na igreja. O que que nós não censuramos, embora merecesse?
Por exemplo?
Orgulho não é censurado. Por que que não está escrito orgulho aí, gente? Também não é censurado falta de fé. Por que que não é censurado? Porque a igreja não é Deus. Orgulho, quem resolve é Deus.
É quem vê o coração.
Isso, quem vê o coração.
Tem uma métrica para verificar isso.
Se você percebeu a lista de problemas que tem censura, que o André acabou de ler, você vai perceber que são todos casos públicos, que traz problemas públicos. O orgulho não dá para medir.
O egoísmo
é com Deus, não dá para medir. Não é?
Uhum.
Então, nesses casos, filho, era bom que tivesse uma disciplina, uma censura para você acordar pro seu erro. Nesse caso, tem. É você e Deus. Você vai chegar no dia da volta de Jesus e vai falar assim: Senhor Deus, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, etc. e tal. Jesus vai falar: nunca conheci você, filho. Foi essa censura de Deus. Essa é bem pior que a nossa. Essa realmente não tem jeito. Então, veja, só para você saber. a censura da igreja não é ipsis literi, assim, o caso de Deus mesmo, porque uma pessoa pode ser censurada e já ter pedido perdão a Deus. Vai.
É, só complementando aqui, ó, diz o manual da igreja na página 695, no entanto, em caso de flagrante violação da lei de Deus, que haja trazido o próprio público para a igreja, esta poderá considerar necessário que, mesmo quando houver feito confissão sincera, seja um membro removido da comunhão da igreja para proteger o bom nome e as normas cristãs desta última.
É, que foi o que a gente falou. Que
exatamente.
É você falou, então, vermelho direto.
Exatamente. E aí diz aqui na página 76, a igreja tem o dever de tratar do processo disciplinar dentro de um tempo razoável, não é? Pastor, tem que disciplinar amanhã. Razoável.
E também não é daqui a 5 anos.
Exatamente. E então comunicar suas decisões com delicadeza e prontidão. A aplicação da disciplina em si é um processo doloroso, uma coisa que aumenta a frustração e o sofrimento do membro individual e da própria igreja local, é a demora na administração da disciplina. Então, é um processo doloroso para a igreja. Às vezes a gente vê que algumas pessoas ficam felizes por ter disciplinado alguém. Então, se isso acontece, alguma coisa está mal com essa pessoa também.
Pastor André, agora para a gente encerrar, qual deve ser a atitude do membro faltoso nesse momento, ele que nos ouve agora? Você que está cometendo um erro aí, que está traindo o seu marido, a sua esposa, o que você deveria fazer se você está arrependido? Primeiro, eu acho que você não tem que ficar com medo da disciplina eclesiástica, da censura, você não tem que ficar com medo. Você tem que resolver seu caso. Eu acho que você deve procurar o seu pastor. E você fala com ele com carinho. Ele vai te tratar com carinho. E vai resolver de forma mais discreta possível. E daqui a um ano vai estar tudo certo. Você vai estar recebido de volta. Vai se arrepender. Você se arrepende e volta. É isso. Eu acho que você deve... O que não pode, pastor Diego, pastor André, é a pessoa ficar arredia à censura da igreja.
Uhum.
Entende? Há pessoas que não aceitam a censura.
Orgulho é um orgulho gigante. Consegue lidar com a humilhação do pecado que acabou causando.
É, aí começa a apontar o erro do outro. Mas ele também fez isso. Ah, se me remover, então vou ter que abrir a boca, eu sei, havia de um monte de...
É, para com essa gracinha. O problema não, foi não, teu, não, você assume resolver, e vamos resolver.
Vamos resolver. Se você falar isso, você não tá convertido, tá com problema. Vamos resolver, e é resolvido com amor e carinho. E tem muita gente que já foi removida e tá firme no céu, tá firme hoje, e Deus resolve tudo, é assim mesmo.
É, eu creio que a condição para o pecador ter a remissão dos seus pecados, a salvação em Cristo, é o reconhecimento do pecado, a repulsa por ele, o pedido do perdão e a demonstração de que de fato ele resolveu o problema. Então, pelos frutos os conhecereis, e aí nós entramos em Gálatas capítulo 5, que diz quais são os frutos do Espírito Santo. Então, quando você comete pecado, é porque você deixou o inimigo usar você de uma forma ou de outra. Você entendeu que aquilo não fez bem para você, todos nós podemos pecar, membros de igreja, pastores, ninguém está a salvo de não pecar. Nós podemos errar, qualquer um pode errar. Mas se isso acontecer, se arrepender, não entrar... Agora, foi o que você estava falando, pastor. Se você entra em conflito com a igreja e fica bravo e não assume no próprio erro, de fato tem alguma coisa errada com essa pessoa que pecou, porque ela não quer assumir que ela errou e que ela precisa do perdão. Aí fica difícil para ela mesmo ter a salvação em Jesus.
Mais importante para quem disciplina e para quem é disciplinado é reconhecer o espírito da lei, o que está por trás das demandas do evangelho. Se você ainda não ouviu o Biblecast 9, A Justiça e a Paz Se Beijaram, eu recomendo para você que está sob disciplina, ou que há de ser disciplinado, ou que deseja disciplinar alguém. O mais importante é compreender o que está por trás desse ato. Esse ato só existe e foi instituído por Deus com um único objetivo. E este objetivo não é a justiça, porque para fazer a justiça prevalecer, não é preciso que Jesus tenha morrido na cruz do Calvário. Para fazer a justiça prevalecer, é só apontar o dedo para a tua cara e começar a falar os teus pecados. Mas não é para esse objetivo. O objetivo de Deus é salvar o homem. Jesus morre na cruz para salvar o homem. Ele vem na terra para salvar o homem. Ele opera milagres para salvar o homem. Ele escreve a Bíblia para salvar o homem. A igreja existe para a salvação do homem.
A disciplina existe
para a salvação do homem. Apocalipse 3:19 diz assim: eu, palavra de Jesus, repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui está uma mensagem para você que quer disciplinar. por trás da disciplina de Deus está o amor. Se você não tem amor, não se enverede por aí. Não tente disciplinar, não pense em disciplinar ninguém, não pense em justiça, não venha conversar sobre justiça, porque você também é digno dela. E aos que estão sendo disciplinados, diz o Senhor, eu fiz isso porque eu te amo. Se pois zeloso e arrepende-te.